Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Hoje entrevistamos mais um grande senhor do vinho. Chama-se Nuno Cancela de Abreu. É um produtor que tem neste momento a sua sede em Mortágua, mas também é um apaixonado do Arinto, de Bucelas, é um apaixonado do próprio vinho Arinto, da casta, e é um grande apaixonado do Dão e daquilo que o Dão pode fazer. Os vinhos dele têm um estilo muito próprio, que aconselho vivamente os enófilos e os apaixonados pelo vinho português a experimentar, e tem como quase a medalha de um percurso enorme relacionado com o vinho, ter feito recentemente, há um ano, um Dão Nobre que muito o orgulha. Fiquem então com a entrevista, uma entrevista a um senhor, um verdadeiro senhor do vinho, e que nos conta um bocadinho daquilo que foi avançar para um projeto em Mortágua, no Dão, há já muitos anos atrás, mesmo muitos anos atrás. Fiquem bem e continuamos no próximo programa.
Nuno Cancela de Abreu, uma vida dedicada aos vinhos, e uma boa parte da sua vida também dedicada à sua casa, ao projeto de Mortágua. Fale-nos um pouco de quando decidiu que também tinha que fazer vinhos em nome próprio.
Decidi, trabalhava na altura no Douro, e comecei-me realmente a interrogar-me por que não fazer o meu próprio vinho. Eu acho que é qualquer coisa que todos os enólogos têm no seu subconsciente, fazer o seu próprio vinho, à sua vontade, e acho que foi isso que me despertou a determinada altura, e quis honrar também todos aqueles que me precederam naquela quinta, e portanto foi uma continuação natural das coisas, e portanto fazer um vinho o meu vinho, foi sempre um gozo que eu persegui.
A quinta do Fonte do Ouro, neste momento, tem mais de 27 anos. Quando começou com o projeto Fonte do Ouro, de certeza que, na altura em que planeou voltar à sua terra e voltar a um projeto do Dão, não havia assim tantas marcas do Dão, porque o Dão, embora seja uma casa que é conhecida por vinhos de guarda, como a Barrada, não havia assim tantas casas que continuavam, que tinham a tradição de fazer vinhos DOC Dão.
Não, na altura havia muito poucos produtores pequenos no Dão. Havia produtores grandes e as adegas esportivas, e portanto estava muito em poucas mãos, digamos, que os vinhos do Dão. A pouco e pouco começaram a surgir alguns produtores privados e que agora estão, que fazem agora a imagem do Dão. Ainda bem, porque trouxeram inovação, trouxeram novidade, trouxeram personalidade outra vez, foi recuperada a casta em cruzado que não existia praticamente, ela estava plantada, mas ninguém a fazia. A Touriga Nacional também veio ao de cima, foi muito importante e muito bom que todos estes produtores tivessem entrado no Dão, e é o Dão novo, digamos, que surge agora.
Uma das outras coisas que se calhar tem que lutar é que, mesmo dentro do Dão, o Nuno aparece como aquele produtor que está mais a sul, de longe. Os outros produtores falam no Dão, mas falam no Dão quase Serra da Estrela, e depois aparece Boas Quintas em Mortágua.
Estou um bocadinho isolado, na verdade, na parte sul da região. Mas por isso mesmo também os meus vinhos são diferentes do Dão Norte, digamos. São vinhos mais frescos, talvez, até com menos graduação, mas são vinhos interessantes na mesma, e equilibrados, e com a frescura que o Dão dá, são de qualquer maneira, apresentam personalidade, e não é mau que haja diferença dentro da mesma região.
digamos que quase que colhe as vantagens de ter ali um microclima da barragem da Aguera, não?
É verdade. A barragem da Aguera teve um efeito muito positivo que nunca mais tive geadas em termos do vinhedo e todas as manhãs tenho uma umidade muito elevada. Isso faz com que talvez o vinho até, as uvas até amadureçam um pouco mais tarde. Mas não é mau, porque elas têm atingido um grau de maturação razoável no fim de setembro, mas muito com um grande equilíbrio, e é isso que me interessa a mim, mais do que atingir seja o que for. É o equilíbrio e a elegância que me interessa atingir.
Neste momento, a sua produção aguenta estar a fazer só exclusivamente com uvas suas? Compra só naquela região ali da zona de Mortágua e Tondela ou não?
Não, neste momento já produzo bastante mais do que as minhas uvas, já compro uvas mais a norte e, portanto, eu escolho os produtores, acompanho os produtores até à colheita e, portanto, são uvas que eu conheço, são uvas que eu acompanho, que depois fazem parte do blend dos vinhos mais de entrada. Obviamente, os topos de gama são todos com vinhas, com uvas nossas.
Portanto, a lógica é Giesta, que é a sua marca mais de combate, são uvas compradas e a Fonte de Ouro são uvas próprias ou isto é uma filosofia
não,
diferente?
A Quinta da Giesta e a Fonte de Ouro são tudo uvas nossas.
Ah, ok.
Todas okay. As outras marcas de entrada, como o Agenda, como o Opta, como outros vinhos, esses sim são com uvas compradas. Portanto, estas duas marcas são com uvas nossas.
Para que o público perceba e para quem não conhece as suas marcas, tem Opta, tem a Agenda, tem Quinta da Giesta, tem Fonte do Ouro. Todos estamos a falar, só estas quatro marcas, todos dão DOC.
São todos dão DOC,
mas com características diferentes. Portanto, as duas, Opta e a Agenda, com uvas compradas, Quinta da Giesta e Fonte do Ouro com uvas próprias, é isso?
Próprias das duas quintas que temos, é a Quinta da Giesta em Mortágua e a Quinta de Fonte do Ouro. Em nelas.
Uhum. Aposta, uma das coisas que na altura teve foi o primeiro Dom Nobre que teve, foi com a Quinta de Fonte do Ouro perto de nelas, não é? Qual foi a sensação de conseguir ter feito aquele feito?
foi um gozo muito grande ter conseguido fazer um vinho que eu tinha previsto fazer nos 25 anos da empresa e, portanto, foi realmente uma alegria ter conseguido fazer aquele vinho daquele ano, ainda por cima de 2015, foi um grande ano, talvez o melhor ano do Dão e que encheu as medidas em termos de fazer um vinho equilibrado e fantástico, com os aromas realmente desafiantes e de um equilíbrio único.
Não vou estar, acho que estou a dizer nenhuma asneira, dizer que eu não tenho uma paixão por uma outra região que também não seja o Dão.
Obviamente que o Bucelas ficou-me no coração, além do Douro, onde foi o começo da minha vida profissional, mas o Bucelas tem um lugar muito especial com o trabalho que acabei por... A oportunidade que tive de trabalhar a Casta Arinto, descobri-la, fazer a seleção dela e depois recriar os primeiros vinhos da Casta Arinto 100%, varietais. Tanto o Prova Régia como o Morgado Santa Catarina foram vinhos que me marcaram muito pelas suas características tão particulares, tão diferentes e que me deu-me muito gozo, obviamente.
Essa aprendizagem ou essa experiência, esse conhecimento da Casta Arinto faz com que, por exemplo, depois tenhamos um vinho do Dão com Arinto, não é? Você ficou literalmente refém da Casta Arinto.
Fiquei muito refém da Casta Arinto, tanto é que importei-a para o Dão, pedi licença à Comissão para introduzir a Casta Arinto como casta melhoradora, o que foi concedido, e neste momento tenho a única vinha de Arinto no Dão e que me... faz um dos melhores vinhos que eu tenho, que é o Fonte Ouro, colheita de branco, que é de Arinto e encruzado, que eu acho que é um lote fantástico.
Um Acha que o Arente e o Encruzado combinam muito bem? Eu achei, mas vós ao enólogo.
Não, acho que casam lindamente, tanto a parte de volume do Encruzado, das frutas brancas, peras e maçãs do Encruzado, com a acidez, a frescura, a mineralidade do Arinto, com algum citrino e algum tropical, fica um blend fantástico. Fica realmente um lote, que eu acho que é melhorador, e a definição de lote é isso mesmo, é que o todo é melhor que as partes. E é isso que eu consegui com este blend.
Normalmente lanço um desafio, okay, nestas entrevistas para o podcast, que é de um dos vinhos que faz, portanto, lanço-lhe o desafio de dizer assim: com este vinho ficamos a conhecer um bocadinho mais, ou lanço-lhe o isco para dar a conhecer os vinhos do Nuno Cancelo de Abreu. Qual é o vinho que você recomendaria a quem chegasse ao pé de si e dissesse assim: eu não conheço nada deste enólogo, quero conhecer? Ou então diga qual é o seu vinho favorito.
Neste momento, acho que o nosso Fontoura Encruzado é o vinho que eu acho que tem mais personalidade, é mais diferenciador e é aquilo onde eu ponho tudo o que aprendi na minha vida. E, portanto, acho que é aquele vinho que eu faço, que é o somatório de toda a aprendizagem, de tudo aquilo e aquilo que eu gosto também. Portanto, revejo-me muito nesse vinho. É esse vinho que me dá muito gozo fazer.
Não, não. No futuro vamos vê-lo só exclusivamente no Dão, ou vai continuar a viajar um bocadinho pelo país?
Vou continuar a fazer os nossos vinhos de Setúbal. O meu vinho
Ah,
de.
desculpem, para quem não conhece, os vinhos de Setúbal têm o nome.
Tem Herdade Gâmbia, como é óbvio.
A Herdade da Gâmbia, que é um projeto da casa, portanto, feito pelo Nuno Cancelo Abreu, vinhos são vinhos dele, de uma herdade de um amigo, mas são vinhos da Península de Setúbal. Já agora aproveito para falar um bocadinho dele.
São vinhos que vêm de uma vinha única, de um local único, que é um santuário de pássaros. Portanto, um sítio muito ecológico, em que a gente respira a ecologia, respira a natureza, e que são vinhos muito naturais, muito próximos da uva, que eu gosto de fazer e que faço com muito gosto também, e que são vinhos que fazem parte do nosso portfólio, naturalmente do nosso portfólio, que enriquece de alguma forma o nosso portfólio.
Voltando à questão, para além dos vinhos de Setúbal, o seu futuro é claramente Mortágua?
Está muito no Dão, se bem que continuo a fazer um vinho de Bucelas, um Arinto puro, que se continua a ser um bicho que cá está dentro, mas vou continuar a desenvolver o Dão e tentar fazer coisas melhores no Dão, para tentar continuar nesta façanha.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.